No to. Quem está mais bem sentado é o Zé Lino Ramos. Tu és quem estás mais bem posicionado em relação à minha gripe. Ora bem. Bom, caros amigos, vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. Ora bem, ponto primeiro, informações. Fomos contactados no sentido de averiguar o que se passa com a ratificação dos acordos de associação entre a União Europeia, a Ucrânia, a Geórgia e a Moldávia. Esta matéria ainda está retida no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas pedir uma informação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber o que é que se passa com isto. Enfim, para todos os efeitos, isto é matéria da responsabilidade do Governo e far-nos a chegar aos documentos quando tiver por conveniente fazê-lo. Temos também um segundo assunto que respeita à visita do Presidente da Câmara dos Deputados, do Grão-Ducado de Luxemburgo, com uma delegação. Tendo em conta o peso da nossa imigração no Luxemburgo, ele gostaria de se reunir com... ter uma reunião de trabalho, enfim, não sei o que é que ele chama uma reunião de trabalho. Parece que vai ser, esta reunião de trabalho também parece que vai ser um almoço, não é?
É uma alternativa, como é sexta-feira.
Uma reunião de trabalho, alternativa barra almoço, enfim. Almoço. Seja como for. Isto é no dia 6 de Fevereiro, é o único dia possível. 6 de Fevereiro. 6 de Fevereiro. Portanto, era para fazerem o favor de sinalizar junto aqui da doutora Ana Vargas, para o caso de ser almoço, para se associarem então ao almoço, ou não sendo almoço, se for reunião, para saberem como é que isto vai ser e a que horas é e tudo mais. Mas a reunião em si será com quem? Será com todas as comissões também?
Não,
mas será aqui na sala, não é? Provavelmente, nesta.
Se optar pela versão só almoço, é no...
Se for só almoço, é no restaurante. Se não for, é aqui nesta sala. Muito bem, fico então com esta nota. Sr. Deputado, faz favor.
O Presidente da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, Márcio Bartolomeu, vem cá no âmbito de uma troca de visitas no âmbito do Grupo de Amizade Portugal-Luxemburgo. E, de facto, vamos ter encontros, vamos ter um almoço e vamos ter um jantar, vamos ter a recepção antes do almoço, por volta do meio-dia, e estava também previsto essa possibilidade de haver esse almoço de trabalho no dia 6. A dificuldade, eu estou com uma dificuldade relativamente a isso, porque já tinha assumido compromissos anteriormente. Tenho que ver se consigo, mas
portanto,
estou a ter alguma
dificuldade. Não pode vir, também.
Mas como isso decorre também no âmbito do Grupo Parlamentar de Amizade, por isso é que eu estou a fazer este alerta e ver como é que nós podemos...
Não, mas isto temos lá a ver. O Grupo Parlamentar de Amizade, não. Vem cá uma figura relevante, o número 2, a seguir à família reinante do Luxemburgo, e nós não vamos dizer não vamos porque é do Grupo de Amizade, não é? Bom, ok, então está bem. Tendo em conta que temos que meter-se da população em português, ou coisa que o valha. Bom, muito bem, muito bem. Depois temos aqui o seguinte. Temos aqui uma audição, conferência conjunta com o embaixador do Canadá para a União Europeia, David Planqueta, a realizar no dia 10 de Fevereiro, da parte da manhã, sobre o acordo de CETA. Senhora doutora Ana Vargas, pode iluminar-me sobre o que é o acordo de CETA?
É o acordo de parceria União Europeia-Canadá, que foi celebrado.
Pronto, esclarecidos. Este evento ocorrerá no dia 10 de Fevereiro, da parte da manhã. Portanto, quem se quiser associar também a este evento, também lá estará mais uma vez a nossa Comissão Sombra, sublinho Sombra, dos Assuntos Europeus. É uma comissão como um cogumelo, vegeta na nossa sombra, não é? Bom, depois temos aqui o quê? O António Rodrigues está sempre a defender. Bom, vamos lá ver. Caros colegas, ainda no ponto informações, temos aqui uma proposta de reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh, que estará em Portugal entre os dias 22 a 25 de Fevereiro. Há uma data proposta, 24 de Fevereiro, terça, ao meio-dia. Uh,
tratado.
Bem, se for preciso, recebo eu, naturalmente. Podes. O António Rodrigues também, a Maria de Belém, magnífico. O Bangladesh é aquele estado muçulmano do subcontinente indiano que fazia parte do Paquistão, não é? Exato. Hã? Pois. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, mais é que temos aqui? Temos aqui um convite, depois vamos ver como é que isto se faz, da Assembleia Nacional da Hungria para visitar e discutir a pesca, a energia, comunidades, vivendo na diáspora. Bom, tendo em conta a situação interna da Hungria, eu acho que era interessante uma delegação da nossa Comissão à Hungria para poder formar uma opinião sobre a situação institucional naquele país. Ora bem, por último, a doutora Ana Vargas dá-me conta que temos também que agendar para a próxima semana a Conta Geral do Estado, e que seria o PSD a ficar com esta responsabilidade. Muito bem, então vamos agora entrar no ponto segundo do nosso ordem de trabalhos, que é a apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para que seja solicitado ao Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o envio à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Relações Portuguesas das atas e documentos das reuniões da Comissão Bilateral ocorridas nos últimos 3 anos sobre a base das leis. Sem prejuízo do PCP poder naturalmente apresentar este requerimento, o PCP não pode, pura e simplesmente, aos deputados do PCP, requerer estes documentos. O Governo não tem a obrigação de os facultar.
Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os deputados.
Já, tem a palavra.
Sr. Presidente, é de facto o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem essa faculdade de requerer junto do MNE e junto do Governo a facultação desses documentos. Consideramos, no entanto, que a Comissão de Negócios Estrangeiros, por a pessoa do Sr. Presidente, que deveria pedir esses documentos ao Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque estamos há várias sessões desta Comissão a tratar do problema das lajes e, sendo assim, consideramos que deveria ser a Comissão a pedir essa documentação. Caso a Comissão não o entenda, obviamente que o Partido Comunista Português, socorrente de todos aqueles que são os regimentos que regem o funcionamento da Assembleia da República e o direito dos grupos parlamentares de o fazer, obviamente que requereremos esses documentos. Pensamos mais uma vez que deveria ser a Comissão, por interposta pessoa do Sr. Presidente, a pedir esses documentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscreveu-se o Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, naturalmente, não vai obstaculizar este requerimento e este pedido de acesso a documentos. No entanto, não deixamos de alertar para a delicadeza que estes documentos podem configurar e não fará sentido, porventura, à Comissão fazê-lo, mas porventura ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, citar a questão de eventuais reservas ou confidencialidade na sua divulgação, uma vez que se tratam de documentos com tratados no âmbito de uma Comissão Bilateral com o Estado estrangeiro. Portanto, julgo que normalmente se poderia colocar, pelo menos, a questão de se aplicar aqui a lei de acesso aos documentos administrativos e um parecer à CADA relativamente a esta matéria, mas digo politicamente, nós não nos obstaculizamos a este pedido, mas pode haver aqui algum tipo de matéria que seja de classificação dos mesmos documentos que não possam ser divulgados e, portanto, alerte para esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos votar o requerimento do PCP. Sr. Deputado, estamos preparados para votar o requerimento? Então quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com isto passamos ao ponto terceiro, que é uma matéria da senhora deputada Gabriela Canavilhas, que não está presente. Portanto, Sr. Deputado Paulo Pires, quiser usar da palavra.
Sr. Presidente, só para dar esta informação, efetivamente a deputada Gabriela Canavilhas não está presente para fazer a apresentação desta informação. E de seguida Depois teremos também a apresentação do relatório, do parecer da deputada Glória Araújo, que está a caminho e, portanto, poderá apresentá-lo de seguida.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Não obstante, muito obrigado, Sr. Presidente, não obstante não estar presente a deputada Gabriela Canavilhas, tal como tinha ficado referenciado na comissão, eu estive presente na audição em que a deputada Gabriela Canavilhas recebeu estes representantes e, portanto, na audiência, não quero me pronunciar sobre o documento que esteja a ser feito relativamente a esta matéria, mas apenas para dar esta nota de que já foi efetuada a audiência com estes representantes que apresentaram as suas razões relativamente às dúvidas que têm quanto a este tribunal, a Tribunal Unificado de Patentes, nomeadamente pelo facto destas entidades considerarem que é um instrumento que pode, na atual fase de desenvolvimento, causar alguns prejuízos aos agentes portugueses, mas mais do que isso, dar-nos conta de que há alguns Estados europeus que estão a mudar de opinião relativamente a este tratado, não obstante inicialmente ele ter sido celebrado por um conjunto de vastos países. Ele encontra-se em processo de ratificação, não atingiu ainda o número suficiente de Estados que o tenham ratificado para que ele possa entrar em vigor. Ficámos de aguardar o envio de documentos a posteriori para poder depois apreciar isto em termos definitivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, não são só os países em relação ao Tribunal de Patentes. Todos nós, nos últimos anos, temos alterado o nosso pensamento sobre imensas coisas. Não é verdade? Então agora junta-se a nós o Tribunal de Patentes. Muito bem. Já temos entre nós a Sra. Deputada Glória Araújo. Vamos, portanto, passar ao ponto 4. Apreciação da proposta de resolução número 96-12-4, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Tunísia de Cooperação no Domínio da Defesa, assinada a 18 de janeiro de 2013 em Tunes. Sra. Deputada, tem a palavra. Está preparada para fazer a apresentação do seu relatório? Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, só um minuto para recuperar o fôlego. Portanto, este é um relatório muito simples do ponto de vista, porque me parece mais ou menos consensual. É uma iniciativa do Governo que é uma boa iniciativa. Refere-se a uma convenção que, por iniciativa dos governos da República Portuguesa e da República da Tunísia, se foca na cooperação entre esses dois países no domínio da defesa. E nós sabemos a importância que a Tunísia tem, não só para Portugal, mas para todos os seus vizinhos no seu contexto regional e também no contexto geopolítico a nível global. A Tunísia, sabemos que tem tido algumas convulsões sociais recentemente, mas também sabemos que muito recentemente teve um processo eleitoral, eleições presidenciais. As eleições também se passaram de uma forma que a comunidade internacional entendeu como democrática e, em alguns casos, até exemplar. E do resultado dessas eleições, julgo que também é legítimo retirarmos a ilação de que a grande maioria da sociedade tunisina rejeita uma governação baseada num islamismo mais radical, apesar de também sabermos que, infelizmente, uma das nacionalidades mais presentes no ISIS, no Estado Islâmico, é precisamente a nacionalidade tunisina e, portanto, é uma sociedade com as suas complexidades. Todavia, na nossa opinião e no entender da comunidade internacional, com instituições democráticas a funcionar bem, e, portanto, eu julgo que me dispensarei dizer muito mais acerca do relatório. Evidentemente que é uma convenção no domínio da defesa, portanto foca-se em aspectos militares, de patrulhamento da região, de troca de informação, necessariamente, e de tudo aquilo que faz parte de acordos deste género na cooperação entre a defesa portuguesa e a defesa da República da Tunísia. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Glória Araújo. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos proceder à votação do relatório. Vamos então votar a proposta de resolução, o relatório da deputada Glória Araújo sobre a proposta de resolução 96-12-4, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República de Tunísia. Cooperação esta no domínio da defesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à sua deputada relatora. Passamos à segunda proposta de resolução de hoje. É a proposta 112-4, a qual aprova a emenda ao artigo 38 dos Estatutos da Organização Mundial de Turismo, caberá ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte fazer a apresentação do respectivo relatório. O Sr. Deputado tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Como não é difícil de perceber, este é talvez o relatório mais fácil que esta Comissão teve até ao momento a oportunidade de apreciar. Tem a ver com uma iniciativa por parte do Governo com o objetivo de ser feita uma alteração ao artigo 38 dos Estatutos da Organização Mundial do Turismo, por forma a incluir a língua chinesa no grupo das línguas oficiais que esta Organização Mundial já tem, nomeadamente línguas que também já são línguas oficiais das Nações Unidas. Nos termos das disposições aplicáveis em vigor, sugiro que esta iniciativa mereça a concordância da Comissão e, como relator, só espero que no futuro outras línguas possam vir a merecer esta dignidade de línguas oficiais e, como é óbvio, também a nossa língua portuguesa, porque somos das línguas mais faladas no mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora um esclarecimento. Quais são as outras... Tem-nos conhecimento de quais são as outras línguas oficiais?
As línguas oficiais são a par do árabe, o inglês, o francês, o russo e o espanhol.
Muito obrigado. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Brevíssimo, só para saudar o Sr. Deputado Relator e dizer que, pela minha parte, concordo inteiramente. Nós desvalorizamos sucessivamente a nossa língua mais do que os outros desvalorizam e, portanto, também faço o eco das suas palavras de atenção que nós temos que dar a um instrumento que hoje é também um instrumento de soberania quando já tão pouca nos sobra. Muito obrigada.
Sr. Presidente.
Sombria intervenção da Sra. Deputada Maria Belém. Isto nos resta pouca... Nos resta pouca soberania. Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Permita-me, Sr. Presidente, talvez por lapso, não na minha intervenção inicial, não referi que esta é uma discussão que faz sentido, não a propósito apenas desta Organização Mundial do Turismo, mas do posicionamento internacional da nossa língua. E acho que muitos destes bloqueamentos só se resolverão quando resolvermos algumas destas coisas ao nível das Nações Unidas. Muitas destas línguas, antes de serem declaradas oficiais por organizações mundiais, como é o caso do turismo, mas de outras, primeiro resolveram em sede das Nações Unidas essa dignidade oficial da língua. E eu acho que é uma questão para alguns que, não só que estão aqui, mas estão fora desta casa, que às vezes fazem, parece que falam para o deserto, porque infelizmente nas nossas prioridades estratégicas essa ambição não tem estado muito presente. Mas não quero polemizar.
Sr. Deputado, até porque, da última vez que verifiquei, haveria mais falantes de português do que de russo no mundo e a diferença tende a acentuar-se. Muito bem, vamos então votar o relatório do Sr. Deputado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Por último, temos aqui a pièce de resistência da nossa reunião de hoje, que é a apresentação das conclusões do grupo de trabalho constituído para proceder ao debate e votação na especialidade da proposta de lei 243/12, que procede à primeira alteração à lei nº 76-A/2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, não sei quem vai usar a palavra em nome do Grupo de Trabalho, é o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que foi o que presidiu estes trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. A quem eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer o enorme esforço invisível para a maior parte dos membros desta Comissão, que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves e outros colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros tiveram neste trabalho que agora vão apresentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. E eu permito-me começar por aí, por dizer que este processo de votação na especialidade, em meu entender, correu bem. Todos os grupos parlamentares trabalharam de uma forma muito interessante e muito positiva. O projeto que hoje vamos aqui ratificar, a votação que foi feita em sede do grupo de trabalho, inclui alterações propostas por todos os grupos parlamentares que faziam parte do grupo de trabalho. O único grupo parlamentar que não esteve presente foi o grupo parlamentar dos Verdes. Todos os outros deram o seu contributo e agora, no novo texto que vai hoje ser aqui aprovado em sede de especialidade nesta comissão, há contributos de todos os grupos parlamentares. Demorou um pouco mais do que nós gostaríamos, acho que reunimos 3 ou 4 vezes para poder concluir o trabalho na especialidade, o que demonstra que houve aqui uma vontade, sobretudo, de conseguir consensos. Nós temos práticas no passado em que não houve consensos na Assembleia da República relativamente à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós sabemos também que esta lei é uma lei muito importante para os portugueses que residem no estrangeiro, que continuam a ter um déficit de representação e de intervenção nas instituições políticas em Portugal. E, portanto, sendo um país que cada vez mais fala de imigração, é fundamental ter este órgão representativo a funcionar. O Governo, ao apresentar a sua proposta de lei, pelo menos na sua exposição de motivos, procurava, com o novo articulado, melhorar a organização do próprio Conselho, reforçar, sobretudo, a ação local e a legitimidade local com a reintrodução, porque no passado assim foi sempre, das secções regionais e secções locais. Também uma representação no Conselho Permanente que, a partir de agora, com conselheiros que vêm dos Conselhos Regionais, que realmente têm a ver com a realidade geográfica e implantação das nossas comunidades, fazer corresponder o universo eleitoral ao universo que vota para as eleições para a Assembleia da República, que era o grande problema, em sede de trabalho de comissão. E agora aqui, usando já da palavra também em nome do meu grupo parlamentar, dizer que o grupo parlamentar do PSD, e neste caso com as propostas estão conjuntas com o CDS-PP, nós tivemos a oportunidade de dizer no debate na generalidade que iríamos estar abertos a alterações, para que pudéssemos obter esses consensos, e realmente conseguiram-se alguns consensos em sete especialidades sobre matérias que nos parecem importantes. Uma tem a ver com a questão do Conselho Permanente e a sua presidência e o seu funcionamento. Outra, tentativa de equilíbrio com outras propostas, e houve uma proposta nesse sentido de introduzir algumas comissões temáticas. A questão do universo eleitoral também conseguiu, em sete especialidades, ter uma maior abrangência do que tinha. Além disso, houve tentativas de melhorar a proposta de lei do Governo sobre questões, por vezes, pequenas e, às vezes, até do próprio funcionamento dos órgãos, que me parecem claramente fundamental, e também facilitar a apresentação de listas de candidatura, dado que os requisitos necessários que estavam previstos na proposta de lei eram um bocado ambiciosos, sobretudo para pequenos países, tendo em conta que os cadernos agora são os cadernos do universo eleitoral. Eu acho que este é um momento também importante para esta Comissão, mas é sobretudo um momento importante para o setor das comunidades portuguesas, que vê na Assembleia da República haver um conjunto de consensos sobre aquelas que são os pontos de maior importância da proposta de lei e, como é evidente, de uma lei que vai sair da Assembleia da República relativamente ao Conselho das Comunidades. Eu queria agradecer o contributo de todos os grupos parlamentares, todos os seus deputados. Acho a forma como as reuniões decorreram foram extremamente positivas. Não quero, como é evidente, que isto seja exemplo para outras, mas acho que correu. Só tenho aqui neste momento o deputado Paulo Pisco e o deputado Lino Ramos, mas houve uma vontade de todos para contribuir para uma solução de consenso. E como eu tenho alguma experiência no tratamento da questão da lei do CCP na Assembleia da República, congratulo-me muito pelo facto de ter sido possível consenso naquilo que são os temas principais, ou pelo menos as áreas principais, da proposta de lei que o Governo nos fez chegar, e espero que a votação final traduza claramente esse consenso. E, portanto, os agradecimentos que o Sr. Presidente me dirigiu, como é evidente, e a outros colegas, devem ser dirigidos à Comissão no seu todo, que eu acho que, relativamente a esta matéria, esteve, em minha opinião, e a minha singela opinião, de parabéns. Gostaria também de agradecer aqui o contributo da doutora Ana Vargas, que nos acompanhou neste processo, e todos os serviços da Comissão. E, portanto, agora resta-nos ratificar a votação que fizemos em sede de especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de dizer que a conclusão do grupo de trabalho é uma conclusão positiva e eu devo registar a considerável abertura que os partidos da maioria demonstraram relativamente às propostas que foram apresentadas pelos outros partidos, e designadamente pelo Partido Socialista, que desde o início tinha uma posição adversa à alteração desta lei, partindo do princípio que não se pode estar a mudar a lei cada vez que muda o governo, mas reconhecendo que em alguns aspectos houve algumas melhorias e sobretudo houve abertura relativamente àquilo que eram os aspectos essenciais que considerávamos relevantes que a lei pudesse consagrar, designadamente as questões relacionadas com o universo eleitoral, a presidência do Conselho Permanente por um conselheiro eleito entre os seus pares, ou também a não extensão, portanto a continuação da existência de comissões temáticas que no início tinham sido excluídas da proposta apresentada pelo Governo. Acontece que houve uma aproximação bastante grande às propostas que nós apresentámos e por isso nós congratulamos-nos com isso. Obviamente que nós não sabemos muito bem como poderão vir a funcionar algumas alterações de fundo e esta alteração da lei que rege o funcionamento do Conselho das Comunidades é uma alteração de fundo mesmo, porque tem profundas alterações. Pode haver alguns aspectos que venham a funcionar menos bem, esperemos que isso não aconteça, na realidade, o que tem a ver precisamente com o funcionamento das secções regionais e das subsecções. Esperemos que funcione bem, tal como é a expectativa de parte do Governo. Veremos. De qualquer forma, eu acho que o facto de se terem mantido as comissões temáticas é aquilo que melhor mantém o perfil de órgão consultivo do Conselho das Comunidades para o Governo. E isso era, de facto, uma questão essencial e registro com apreço a abertura que houve, a participação que houve da parte de todos os grupos parlamentares também, e também, obviamente, o inestimável contributo e trabalho da doutora Ana Vargas para que este processo pudesse chegar a bom porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos então proceder à votação da primeira alteração, então, à lei que define as competências, modernização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns a todos os envolvidos. Muito bem. Só nos resta o ponto 6º, respeitante à aprovação das atas número 7. O Sr. Deputado Paulo Pisco, chama a atenção, estamos a falar do ponto 6º. Aprovação das atas número 154, 12 de novembro, 155, 12 de novembro, 156, 18 de novembro. Sr. Deputado, vamos votar às cegas, porque o deputado Paulo Pisco não teve a ocasião de ver as atas. Quem vota contra? Muito bem. Muito obrigado a todos. Até para a semana.